MCH Capital, carta do gestor, agosto de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, OneBed Apple Indie The Blue Wave. Há um velho ditado em inglês que diz: uma maçã podre estraga o cesto. OneBed Apple owns pros the bunch. Os mercados têm uma Apple. É a empresa mais importante do mercado. Está podre até a medula. A Apple anunciou recentemente um resultado relativamente surpreendente para seus resultados fiscais do terceiro trimestre, calendário segundo trimestre. Em julho, seu lucro por ação foi de dólares americanos 0,65 contra dólares americanos 0,55 no ano anterior. Muito disso se deve à quarentena, como muitos tinham que trabalhar e estudar em casa, novos computadores, AirPods e iPads precisavam ser comprados. Mas essas são compras que não são recorrentes ou de assinatura, como é o caso da Netflix e até mesmo da Amazon. A ação subiu mais de 40% desde o momento em que reportou seus resultados até o início de setembro. Trata-se de uma empresa cujo crescimento de lucros para os próximos 3 anos é estimado em cerca de 10%, assim como vem ocorrendo nos últimos 3 anos. O múltiplo que o mercado pagou por esses lucros foi em média cerca de 15x durante os últimos 3 a 5 anos, superior ao seu crescimento e provavelmente justificado dada a natureza de alta qualidade da empresa. Qual é o múltiplo atual sendo pago pelas ações da Apple? 40,61x. Se fôssemos supor que a Apple merece um múltiplo maior do que sua média, dadas as taxas de juros talvez mais baixas, digamos 20x, isso ainda significa que as ações da Apple poderiam cair um pouco mais de 50%. Agora, se fosse Tesla ou Zoom ou mesmo Netflix, eu não gastaria meu tempo escrevendo sobre isso. Mas esta é a Apple, é 15% do índice Nasdaq 100, e o papel mais importante em quase todos os ETFs globais de grande capitalização no mundo. A Vale é 11% do Ibovespa. Se caísse 50% rapidamente, sem dúvida preocuparia. Tem uma fórmula simples para o risco. Risco igual ao preço real, menos o preço justo. Nunca vi tanto risco na minha carreira. Embora tenhamos visto a recuperação da economia brasileira e realmente esperamos que 2021 seja bom, não podemos ignorar a possibilidade de um grande declínio no EUA e o impacto que isso terá no Brasil dadas as correlações entre os dois mercados. Além disso, Joe Biden está vencendo a eleição. Sou um republicano raiz de uma das famílias mais republicanas que você poderia conhecer. Meus avós estiveram entre os primeiros apoiadores de Ronald Reagan e promoveram um dos seus primeiros eventos de campanha para governador da Califórnia na década de 1960. Minha mãe esteve muito perto de ganhar a indicação republicana para o Senado. Ela foi um dos 538 eleitores do colégio eleitoral que votou a favor de Donald Trump em 2016. Em 2016, prevíamos que Trump venceria. Na época, uma das únicas gestoras a fazê-lo. Tudo pode acontecer, mas a realidade é que Trump está perdendo e pode acabar perdendo em uma derrota esmagadora histórica no colégio eleitoral. Biden realmente não me assusta, mas perder o Senado para os democratas me apavora, e deveria aterrorizar você. O mercado, e muitos no Brasil, parecem estar dizendo: ah, vimos esse filme antes em 2016, as pesquisas estão simplesmente erradas. As pesquisas estavam erradas em 2016, as amostras tinham mais ou menos 5 a 8% mais democratas do que deviam. Portanto, a suposta vantagem de 5 a 8% de Clinton foi na verdade um empate. A análise das pesquisas estaduais sugeriu que Trump venceria facilmente em Ohio, Flórida e Pensilvânia, garantindo a ele a vitória. Isso era óbvio para nós em 2016, mas as pesquisas de 2020 corrigiram esses erros e parecem factíveis. Trump pode ganhar em Ohio, Flórida e Pensilvânia e perder a eleição em 2020. Isso porque a demografia mudou em estados tradicionalmente republicanos, como Arizona e Nevada, e o Senado também é muito contestado. Perderemos assentos no Senado no Arizona e no Colorado. Isso diminui a nossa maioria de 53 para 51 lugares. Susan Collins está em risco no estado de Maine. Se ela perder, passamos para 50. E se Biden ganhar, uma vez que é o vice-presidente que dá os votos de desempate, ficaremos em uma posição bastante delicada. Isso não poderia ser mais terrível para o impulsionador mais importante dos retornos do mercado de ações durante os últimos 4 anos, a reforma tributária republicana. As taxas de imposto corporativo caíram de 38% para 21%, com o déficit fiscal do ZEU acima de 10%. O risco de aumento dos impostos corporativos e pessoais é real. A Câmara dos Representantes se tornará democrata. Biden está ganhando e prevemos que ele vai ganhar. Não será sem controvérsia, dada a enorme quantidade de votos por correspondência. Se o Senado ficar azul, democrata, a onda azul estará completa. A última vez que isso aconteceu foi em 2008. O ano de 2020 ainda não acabou. Agora, não vivemos com medo. Nós preparamos e executamos. Mais do que nunca, acho que você precisa de nossa abordagem para a preservação de capital. Achamos que 2021 será realmente muito bom, mas provavelmente apenas porque começará em um nível muito mais baixo do que os preços atuais. Lembre-se, risco é igual ao preço real, menos o preço justo. Nós estamos prontos. James Gulbrandsen, NCH Capital. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.